com oferecimento da Allianz, a melhor seguradora do mundo para você, que tem todos os seguros que você precisa. Eu chamo o meu grande amigo, Edgar de Melo Filho.
Namastê. Bom final de semana, hein?
Porra, que foi bom.
Nossa, a vitória do Nelsinho caiu.
Não, essa vitória foi show de bola.
Você vê que sábado, eu saí de Interlagos, cheguei em casa, aí fuça, passei lá na Fox, faltavam 30 voltas para acabar a corrida.
Que, aliás, a gritaria com a Fox, que não passou a corrida ao vivo.
Não sabia, porque eu peguei no sábado.
Não, passou um jogo de futebol, sei lá da onde.
Mas não é com aquele negocinho que quando põe o gol, toca uma salsa, não é isso?
Eu acho que... Tá uma gritaria, o pessoal reclamando muito, e com razão, porque passou um jogo, sei lá da onde, eu nem vi, eu tinha corrida pela internet. Mas o pessoal comentando a notícia, comentando no fórum. Não, os caras estão doidos. Você não razão.
Pode fazer de propósito.
Só pode ser, né?
Também vi uma bucha que parece que na DTM botaram o Pato Rocco para narrar.
Dessa eu nem vi.
Vi uma chiação. Os caras lá e botaram o Pato Rocco.
Mas peraí, você falou sábado lá em Interlagos. Pô, foi legal, hein, meu?
Foi muito legal. Tanto sábado quanto domingo. E sábado o Felipe estava com a gente ainda. E domingo depois tinha uma bucha com o Filipinho, teve um aniversário, coisa de querer. E o Felipe está por conta do Filipinho agora nas férias, né?
É, né?
Então, mas foi muito legal a classificação. E eu cheguei em casa, e aí, no final da tarde, zapeando, faltavam 36 voltas. O Nelsinho estava em 14º, mas vindo. E o Paludo estava em 4º. Miguelito atiçando os caras em 4º.
Não, mas sabe o que aconteceu antes?
Não, aí num acho que numa saída para comercial, porque já era replay, né?
Replay.
Já era repeté. É. Aí passaram, depois, quando acabou a corrida, passaram a espirrada dele atindo lá fora, depois voltando, conseguindo voltar.
Ah, ele o buchão. Ele tinha acabado de passar um pouquinho na metade da corrida, numa relargada, ele por dentro, o buchão por fora, o buchão só queria andar por fora.
Uhum.
Deram um tocou no outro, assim, mas foi de corrida, nenhum dos dois fez nada de errado. E o Nelsinho saiu girando. Conseguiu controlar o carro. Ele lembra lá em Michigan, que era tudo grama ali?
Isso.
Asfaltaram, né? Isso. Então ele conseguiu controlar o carro, voltou, só que voltou em último. 20º, último.
Aí trocou os pneus.
Aí imagina, acabou a brincadeira pra ele, né? Porque faltavam umas 40 voltas pra acabar a corrida. Corrida de 100 voltas. Como acabou, pra ganhar não dá mais. Só que ele começou a vir. Uma coisa interessante, um narrador e dois comentaristas. Assim, torcendo pro Nelsinho descaradamente. O narrador dos Estados Unidos, tô falando.
Eu tô
vendo pela internet ao vivo.
Ah, ok.
Eu e um monte de gente, né? Comentando. E os caras torcendo pro Nelsinho, na minha opinião, descaradamente.
E eu ia te perguntar, cadê Thiago? Porque não ouvi Thiago.
Tinha uma
outra pessoa.
Na Fox eu não sei depois como foi, eu não vi.
Não tava.
Eu vendo
não
ao vivo lá na internet, com narração americana. Os caras estavam torcendo pro Nelsinho. Engraçado isso, né?
É bacana.
Eu achei que eles estavam torcendo pro Nelsinho.
Bacana.
E aí ele começou a se recuperar. Uhum. E aí o pessoal começou a parar pra fazer troca de pneu. E abastecer. Uhum. E o Nelsinho não entrou. O pessoal voltou aí, ele ficou em primeiro.
Mas quando ele rodou, ele não trocou os pneus? Foi com os pneus podres mesmo?
Não, trocou e abasteceu.
Porque aí não
trocou. Trocou e abasteceu.
Aí deu pra ele vir rápido.
Só que faltava muita volta ainda pra acabar. O pessoal entrou pra trocar pneu e abastecer umas 10 voltas depois disso.
Que bom. Pelo menos deu pra ele se recuperar. E de pneu novo ele pode andar rápido e com petróleo.
E quando ele voltou, ele recuperou na pista umas 10 posições ou mais, umas 12, sei lá.
Então, porque aí faltava umas 30, quando eu liguei, ele já tava em 13º vindo pra 12º. Ele vinha ganhando posições.
Isso. Aí o pessoal parou pra trocar, ele não parou. Só que, pô, você olhando, falou, ele vai ter que parar. No mínimo pro splash and go, não vai dar. É muita volta, não é uma questão de 3, 4 voltas, é uma questão de 10, 12 voltas.
Não, eu vi que depois também o Sputter dele ficou em dúvida. para, não para. Primeiro mandou ele preparar para entrar, depois cancelou, continua. É. Aí começou a mandar, levanta o pé.
Porque ele estava 14 segundos na frente do segundo colocado.
Isso, mandou levantar o pé. E ele levantou.
Levantou o pé.
Tá certo?
Levantou o pé.
Tanto é que tinha um retardatário na hora da bandeirada que montou em cima dele, mas ele estava com uma margem muito boa.
14 segundos.
Segundo. É. E o que mais que me chamou a atenção também? Ah, e ainda sobrou gasolina para fazer os burnout lá, as bravatas.
O chefe de equipe chegou a falar para ele na curva, tira o pé totalmente. É. Faz no embalo, as últimas duas, as duas últimas voltas, tira o pé, fala, tira totalmente o pé. Teve um retardatário que você viu montando e teve outro que passou por ele como se ele tivesse parado. Então, a emoção no final foi se daria para ele cruzar a linha de chegada.
Entendi.
E ele conseguiu cruzar a linha de chegada, ganhou aquela festa, né? Saiu do carro.
Isso fez, eu vi, isso eu fiquei assistindo.
E aí foram entrevistar o chefe de equipe dele. E o chefe de equipe falou: olha, eu nunca vi um piloto, eu não sei o que ele faz para economizar combustível desse jeito. Porque não era para terminar. Não ia dar. Todos os cálculos.
Que bom.
Falou, eu não sei de onde tira isso. Como é que ele conseguiu economizar tanto combustível? Porque teoricamente não daria para terminar a corrida.
Que bom. Mas foi muito legal para nós essa vitória.
Foi, primeira vitória do Brasil na NASCAR no oval.
Exatamente. Né? E logo em Michigan,
hein? Logo em Michigan.
Logo em Michigan.
O Nascimento já tinha conseguido a primeira vitória. Do Brasil na NASCAR.
Na outra?
Lá em. Já vou lembrar.
Já vou lembrar. Essa pista.
A pista mais bonita dos Estados Unidos.
Pocono?
Não, que fica perto de Chicago ali.
Daqui a pouco eu lembro.
E agora a primeira em oval, né? Em categoria principal. Não estou contando o neto do Emerson.
Claro.
Que não é a categoria principal ainda.
Lógico,
o Pietro.
Mas o Pietro ainda precisa de uma referência para poder analisar.
Lógico, muito pequeno.
Porque aí essa do Nelson matava Brad sujinho, os metralha.
Tava todo mundo.
Então,
todo mundo.
Não tinha miséria, pouca miséria lá andando.
E uma coisa...
só os dois buchão lá, os metralha, já é uma assinatura de.
E o buchão vinha dominando
então,
a corrida.
Então, exatamente.
E uma coisa que eu achei legal, que o buchão, todo mundo sabe que eu não gosto dele, né? Mas ele, depois da corrida, foi cumprimentar o Nelsinho, deu um maior abraço no Nelsinho. Foi legal isso daí.
Que bom.
Foi legal.
Já não era sem tempo, né?
É
sinal que ele está conseguindo abrir portas no caminho dele.
Exatamente.
E nessa categoria não é fácil.
Mas
foi um grande resultado.
E Edgar, ele é muito dedicado, Nelsinho.
Claro.
Ele está muito dedicado, claro, né? Claro. Isso. Ele só pensa em nada. Claro.
Que bom.
Até
porque
ele
pode segurar a cabeça voltada para isso, né? Porque ele tem todo o suporte, todo o apoio. Não precisa se preocupar com nada. Isso também ajuda muito.
Lógico,
né?
Lógico.
É duro você correr fazendo conta.
Não.
E o credor na porta.
É duro.
Aí vendeu o sofá, a mulher
sofá.
Isso foi mesmo. Junto com a cortina.
Isso
aí é
mesmo.
Difícil.
É isso aí.
Então eu acho legal. Ele tem que fazer isso mesmo, já que o Nelson tá. Foi um presente que o Nelson ganhou, porque já deu um presentão pra ele, meu. Pensa só nisso.
Pensa só nisso.
E deixa que eu seguro. Então, ele tá fazendo a parte dele. Pra você ver como você não precisa da Fórmula 1 pra ser feliz.
Não precisa.
Deu o que deu, o mundo deu volta, olha onde ele tá. Você acha que ele tá triste?
Porra.
Você acha que ele tá arrependido? Nem um segundo.
Nem um segundo.
Se ligar, ele não vai pra Europa nem pra visitar, nem pra jantar em Paris.
Então, bom, e pra quem não viu, e a maioria não viu, nós temos um videozinho que mostra um resuminho. Vamos ver como é que foi. Ele já está ali, ele está por dentro ali. Ó, aí ele roda. Ó, ele roda.
Ó,
o narrador doido. Aí ele volta, mas evidentemente que volta em último. Vai mostrar essa cena várias vezes. Ó. É um toque. Vê como está no limite, né? Encostou, já está rodando. E o narrador fala que foi muita habilidade nós tínhamos conseguido aprumar o carro já para voltar para a pista. Né? Volta 73. Faltam 20 e poucas voltas para acabar a corrida. E ele vem vindo, ó, ele já tá tirando o pé. Ele já tá tirando o pé, os caras já estão embutidos nele, ó. Só que isso é retardatário. Porque ele tem vantagem sobre o segundo colocado.
Olha
o scooter na orelha dele.
Na orelha dele sem parar. Olha o retardatário passando.
É, não tem que se preocupar, é.
E os comentaristas torcendo para ele. Vai ver a bandeira branca, a última volta. Vamos começar devagar, ele. Olha como ele tá. Olha o cara por cima. Eu tô achando que já não tem mais gasolina.
Não, tanto
embalo.
Tem. Não, tanto é, tem que ele tem os burnout. Senão passava desligado, não tô.
Senhor, mó festa, ó.
Olha o capacetão igual do pai.
É. Igual do pai quando começou,
cupingo,
né?
É, cupingo. É.
Escrito Piquet com cara.
É, isso aí. Que era pra disfarçar.
É. Muito legal.
Veio em boa hora e eu espero que isso aí abra muitas portas para ele.
Eu também.
Estamos esperando ele na principal. E os caras já devem estar com o bico. Lá vem um pentelho. Que sabe que quando vem do lado de cá, vem para valer.
Vem,
né?
Para valer mesmo.
Quando se passar por todas e chegar lá, vai atrapalhar, viu?
Vai. Ó, vai. Ele
é profissional.
Ele está com 392 pontos em oitavo lugar. O Paludo está em 11º com 355 pontos.
E Dom Miguel
pontos.
Fez uma bela corrida. Fez. Porque o tempo que eu fiquei vendo, ele estava em 4º.
Fez uma bela corrida.
Ah, mas depois foi para 12º. Mas é assim que você vai para 12º. É. Não é que vai para... Não, abre, espalha, passa 4 de uma vez.
Isso.
Não é que passa e vai embora. Você vem no pé, você continua junto.
Isso.
Tá certo? É. Alguma coisa aconteceu, mas ele fez uma bela corrida
foi,
também.
Foi.
Que bom. Eu acho que o Miguel também está muito bem encaminhado, viu?
Não, tá mesmo.
Muito bem encaminhado.
Não tem dúvida nenhuma.
Tá pegando bem a mão.
É. Tá bem bacana, Edgar. Bom, parabéns pro Nelsinho e.
Nossa, sem dúvida. Sorte, continua assim. Pau na máquina, vamos lá.
Vamos tentar falar com ele esses dias.
Que bom.
Bom, vamos falar um pouquinho da MotoGP? Teve corrida de MotoGP?
Não, vamos.
É?
Vamos.
A corrida foi. Bem fraquinha, ligar.
É mesmo?
É. Corrida, não aconteceu nada.
A pista também não ajuda, né? Eu não gosto muito daquela pista.
Não tem com nada. Indianápolis.
É outra finalidade daquela
pista. O miolo não tá com nada.
É, eles quiseram fazer um improviso. É. Eu não gosto. Bom, mas enfim.
E o pior, Edgar, além de não tá com nada, os pilotos estão dizendo que tem algum problema nesse asfalto. Porque. Eles falaram
caíram por atacado?
Caíram por atacado.
Acho que só o presidente lá da IRTA lá não caiu. Né?
Desgasta pneu, não tem aderência, perde aderência de repente. Teve uma sequência de quedas impressionante, inclusive nós temos vídeo aqui.
Eu vi uma lista aí de gente que caiu.
Olha lá, olha lá. Esse é o Stoner.
Uau! That is a huge high side.
Edgar, é o seguinte, quebrou tudo ali.
Olha lá, imagina, olha lá, ela sai de baixo de traseiro, olha lá, olha lá.
Já era.
Você sabe que...
Ó. Bom, ele quebrou o tornozelo, tendão de Aquiles, quebrou
tudo.
Fíbula, tíbula, quebrou tudo.
Da virilha pra baixo foi tudo.
Quebrou tudo. Evidentemente você pensou, o cara não vai correr.
Uau.
O cara todo quebrado, nossa, olha.
Olha o lançamento, você viu?
Esse já é o Nick Hayden.
Nossa.
Deu até a impressão que ele desmaiou. Aliás, ele foi inconsciente.
Olha o que ele enfia a cabeça no chão.
É.
Imagina o que desacelera o cérebro lá dentro do carro. Olha lá, pulsa.
É.
Olha lá. Nossa.
E agora vai mostrar o Barberá que quebrou duas costelas.
Bom, saiu no lucro.
É.
Opa, saiu no lucro. Felizinho.
Olha lá,
olha
lá. Foi.
Ó, você viu com todas elas vieram de traseira.
Olha agora a zebra, Edgar. Olha agora a zebra. Ó.
A zebra vira uma rampa de lançamento.
É.
Que coisa. Você sabe que aconteceu isso com o Joãozinho Simon aqui de R1.
Aconteceu?
E ele tava muito rápido. Ela foi... Ou assim, que eu me lembro, ou foi na junção, se eu não me engano. R1 saiu de traseira, ele foi no batente. E a sorte é que ela ficou de pé de novo. E saiu, mas ele arrumou.
Não conseguiu? Não caiu?
Não caiu. Por incrível que... Não, e passou. E daqui a pouco deve estar no YouTube também. Foi lá Joãozinho Simon, esse final de semana. Mas a R1 vem toda... Ela vem atravessando e ele vai virando... Sabe, ele dá batente quase.
Uau.
E ela de traseira, aí ela arruma. Quer dizer, ali foi por conta de loteria também, né?
Também.
O certo é aqui, foi.
Foi.
Porque a hora que ela volta é que ela dá o cu e se expulsa o sócio. Não tem cinto, tá certo? E você viu que o outro foi pro ambulatório e acho que já desmaiado, fala pro cara, quero correr. Aí o médico não algemou, meteu uma botina e foi lá. Olha lá. E não pôs uma bota pra correr?
Foi.
Completamente louco.
É, todos eles, tem que algemar esses caras, não tem algema. Nos anos 40, pus o outro lá no correu engessado, pôs uma múmia, todo engessado, os caras carregando, o cara todo duro. Sentou na moto, foi lá. Ih, mas a mão ficou, quebra o gesso e arruma. Aí arrumaram e engessaram de novo. Escuta.
Nossa senhora.
No Volare. De ganhar uma corrida no domingo, no domingo de carro. Não, no sábado. Isso, 48, 40 por ano. Aí deu um porrão, se quebrou inteiro. E lagaram do Mani? Que lagaram do Mani? Não vai, engessa. Engessaram na posição, acho que de Guzzi. Não sei o que, engessaram, foi lá e ganhou a corrida.
Pelo amor de Deus.
Engessaram, a prova de lançamento, que já estava engessado se cair. E aqui é a mesma coisa, você viu, passou 200 anos, a mesma coisa.
Mesma coisa.
Outro, quando quebrou muita coisa, tudo. Mas tem jeito, mas se puser uma botina, resolve. Então põe a botina que eu vou alinhar.
E foi.
Foi de muleta, bengala?
Foi, tudo. De muleta.
Pobre Adriana.
Quando parou na box, quando acabou a corrida, parou no box, tiveram que segurar a moto.
Imagina. Tira e põe em cima da muleta.
Põe em cima da muleta, exatamente.
Que coisa.
Os caras da MotoGP são muito loucos.
Não, são sim.
Os caras são muito valentes.
É bom dar uma parada. E vai dar uma paradinha. Agora já está dizendo, bom, acho que é só uma parada e tal.
Bom, tem corrida domingo.
Né? Então.
Será que ele vai
participar? Não, com certeza. Se foi nessa que estava quente, na outra que já ficou bom. Pois o Joãozinho, quando se quebrou lá em Curitiba, que voou também lá. Lá deu uma voada monstro. E voou aqui. Pegou o avião, já encontrei no aeroporto. Não, já estou indo para o hospital, quero ver se até 8h30 da noite hoje já opero. Chegou em São Paulo, desceu do avião, hospital, operou e já quinta-feira já queria treinar. Mas você está louco, vai quebrar de novo esse troço. E na primeira corrida aqui, foi andar de moto mil depois, acho que uma semana depois. O osso ainda estava com goma de mascar colando.
Uma coisa, não tem jeito. Piloto de moto é um bicho diferente, hein, Edgar?
Não, esquece.
Não é?
É um bicho diferente só de aceitar, andar no negócio
dele. Tá bom, é verdade.
Estavam passando na linha de chegada 335.
É verdade. Não, Júlio, não precisa ir longe. As R1, que você encontra nas melhores concessionárias do ramo. Entra. Ai, que linda. Tem pretinha? Não, temos só azul no momento. Sério, chequinho e entrega. Pega 268 no final da reta. 268.
A motivo que compra na.
Não, compra na concessionária. Sai prontinha, não precisa nem fazer nada. Sai da junção, torce o cabo, já passa no muro do café aqui. Não, porque passa aqui.
Passa aí.
E não adianta deitar, porque ela vai lá mesmo. É na velocidade,
lógico,
não
lógico,
tem jeito.
Lógico.
E variou entre 262 e 268. 265, 264. Tá mal pra uma moto de... Porque tudo bem. É, nove vezes fora, a Poli viraram 41 alto no treino. Depois, a Poli foi 42. Tem moto que você compra, garanhão, transforma, você pega, tem algumas Kawasaki, você, moto de corrida, você compra, paga 80 pau e põe mais 40 pau de equipamento. Vira 40. Caramba. E a outra vira 41, 42 de produção. Você não gasta, você compra, não gasta um tusta.
Nossa.
Quer dizer, lógico, aí você dá para um cara que manda ver, lógico, sim. O cara vai e vira 36,
sim,
37.
Sim.
Mas na média, você olha que você está bem servido com o foguete. Você, e também quando viraram 41, 42, Júnior, se der para um Alexandre, ou se para essa molecada que anda mesmo, que acelera, sabe? É a Andrique, é essa turma, Wesley, essa turma, é Joãozinho Simon, o Nick Atal, se der para essa turma e eles treinarem, vira 40, Júnior.
Vira.
Com ela, do jeito que tá. Põe uma goma boa, um chicletão embaixo bom, né? É, até porque os pneus que são feitos até, eles são contratados para ter uma durabilidade
maior, né?
Põe um chiclete, uma máquina de produção que vira 40, 39 alto 40, Júnior.
Olha que foguetão. Com o Alexandre até menos.
Mas então, então.
Não, realmente é. Moto é loucura.
Nossa, mas sensacional.
Sensacional.
E aí, ganhou
o
anão.
Ganhou
o anão. O jockey.
Foi assim.
E o espanhol?
Logo na largada, o Lorenzo largou mal.
E?
O Spitz largou bem. Na segunda curva passou o Pedrosa. Foi em primeiro. Aí o Pedrosa veio atrás dele. Conseguiu passá-lo umas quatro voltas. Aí na quinta ou sexta volta quebrou a moto do Spitz. O motor lançou no meio da reta.
Uau.
Sorte que ele saiu do trilho, Edgar.
Uau, pra não largar óleo.
Pra não largar óleo.
Ia fazer um salteiro. Os caras estavam caindo no seco.
Isso,
imagina
espanhol.
Não acabava a corrida.
Acabava.
Saía aqueles carros de UTI. Eles não tinham aquelas UTI de atendimento. Recolhendo com pá, jogando pra dentro e levando embora.
Não.
Escuta.
Ele foi. Hora que o motor lançou, imediatamente ele veio pra dentro.
Mas o Júnior, os caras têm razão, tem alguma coisa errada lá.
Tem.
Não pode cair tanto assim. Tá bom, cai, os caras no limite do ovo, mas. Júnior, nunca vi, tá vendo? No limite do ovo em qualquer lugar. Anda em Laguna Seca naquele sobe e desce, não cai tanto assim.
Não, não cai. Edgar, eu acho o seguinte, agora que vai estar pronto o Circuito das Américas em Austin, eles vão passar pra lá, a partir daqui.
Sem dúvida.
Porque
essa foi improvisada, né? Fizeram um remendo ali no meio. Denápolis Oval, sempre foi. Inventaram de botar um lá.
Não, e a pista é muito ruimzinha, muito travada. Não, a moto, você vê que não desenvolve, entendeu?
Não, e você lembra na época de um que um ia pra lá, que vira e mexe, pregava um na dois de costa e voltava as linhas do carro, né?
O Ralf
é especialista, então. Fez um pós-graduação lá, demoliu uns 10 carros lá. Então, Júnior, tem alguma coisa errada.
Isso,
não sei se é a maldição da curva 2, sei lá. Deixa quieto, vamos para outro lugar. E Tino, performance, Tino é andato via alla Yamaha. Alô, dessa corrida japonesa.
Aliás, fomos xingados que não falamos isso no passado.
Ah, imagina.
Esquecemos de falar que o Valentino vai para Yamaha.
Pecado mortal.
Foi um pecado mortal.
Me dou um vermelho. Ah, não trouxe. Mas
não, pode dar para mim, dá para mim.
Me dou um vermelho. Você via? Vermelhado. Ah, vem mais. Que coisa, hein?
Pô, vai pra Yamaha, ele e o Lorenzo, vai ser uma loucura.
Eu acho que a Lorenzo vai... jurando que não vai ter muro esse ano. Não vai ter muro separado.
Não vai ter muro.
Vamos ver quanto tempo dura.
Eu acho que a Honda vai se arrepender amargamente.
É. Regularam merreca.
Regularam merreca.
Você viu que no fim ele ficou pelos três pau.
Isso.
Que rico ele já estava, o Júnior comentou aqui, rico o homem já é, vocês estão malucos? Não, Audi vai dar 45 milhões, mais 15 Audi O9, 40 Audi GT. Amigo, mas para, dinheiro ele já tem, Júnior. Olha lá, ele
sobrando.
Queria... Exato, vai ver, vai ser lindo esse pega dele com ele e o Lorenzão ano que vem, nossa, viu? Os caras vão ter que andar, viu?
Vão ter que andar.
Isso é sensacional. E o que ele fez na corrida?
Não, ele chegou atrás, Edgar.
É, né?
Chegou, acho que em
oitavo.
Não, oitavo aqui,
na classificação.
Aqui é a classificação geral.
Corrida, bom, whatever, chegou lá pra trás.
O Dani Pedrosa tirou mais um pouquinho do Jorge Lorenzo.
Uhum.
O Stoner quis correr pra não ficar muito pra trás.
Isso,
né?
Exatamente.
E parece que quem vai pra Ducati no lugar do... É nosso amigo aqui, ó, do Eduardo Vizioso. Não está assinado ainda, mas
seria
tudo indica.
Seria Dovizioso e Nick Heiden, então, ano que vem.
Nick Heiden, que nem correu ontem.
É, imagina.
Por causa daquele
tombou,
ficou inconsciente e não correu.
Deve estar vendo seis imagens ainda. Está com lag de dois dias. Ele fala bom dia, ele vai falar quarta-feira, bom dia. E à noite. Bom dia. Não, mas hoje é quarta e já estamos à noite. Ah, deve estar legal. Olha o tombo que o cara tomou.
Não, cara, não, o tombo foi tombo.
Nossa senhora. E aí, cai depressa. Que cair, tudo bem. O duro é cair de pressa, viu? Não para mais.
Não para mais. Foi tombo de gente grande.
Júnior, é uma coisa que a gente fala.
Valentino, desculpa, Edgar, Valentino foi sétimo, né, na corrida.
Ah, um cara que a gente está acostumado. Bom, ok. Imagina como ele deve estar bem-humorado. O Bradel chegou na frente dele.
É.
Deve estar bem em humor, viu?
Não, e ele foi.
E o Abraham logo atrás dele.
Não, e o Valentino falou da pista. Falou, essa pista não dá.
Esquece. Ele não.
Entendeu? Ele viu todo mundo se quebrando e falou, não vou me quebrar.
Não, o quê? Mas para, agora mesmo, vou falar, agora que eu vou para onde eu quero,
lógico,
mas para.
Lógico, entendeu? Não, então ele estava andando lá, bonitinho, na dele, não estava arriscando.
Você não faz mágica.
É.
Não tira com ele da cartola, ou você tem equipamento ou não tem.
Exatamente.
Pilotar, a gente sabe que ele pilota e muito.
Isso.
Então, isso é consciência. É. Vai dar cara para bater de graça e vai para o chão. É. E vai mesmo.
Vai.
E você acha que o Stoner foi pro chão por quê? Porque é bobo, porque não sabe pilotar? Foi porque vem no limite e cai mesmo. Chega numa hora que a mágica não funciona. Tá certo?
É isso aí. Bom, é o seguinte, nós temos... Vamos alegrar a confraria, Diego?
Ah, sim, né? A confraria sempre merece ser alegrada.
Não merece ser alegrada?
Oh, merece. De preferência com coisa boa, sempre com aquele artigo.
Então vamos alegrar a confraria. Nós temos mais um videozinho aqui da MotoGP.
Vejamos.
E...
se é o que eu espero, não preciso esperar muito.
É isso aí, ó. As mocinhas lá de Anápolis, pra alegrar o dia dos pilotos.
Importados ou American World?
E da confraria. Eu acho que ali tem de tudo, viu? Eu tô vendo um pouquinho de cada coisa.
Mix.
Tem uma que é bem, bem simpática, que vai mostrar já. Essa é simpática também, né, Júlio?
Muito.
Na verdade. Nada como deixar a confraria feliz. Essa é uma moça bem simpática.
Muito.
Mas é o que tinha de melhor em Indianápolis, viu? Porque a pista ruim...
Sim, pelo menos sobrou isso.
É. O público não era ruim, mas pra Indianápolis parecia que estava completamente vazio.
Se eu faço
porque
mais
cabe bem. 500 mil
não,
pessoas.
Não, mas é, os negros estão acostumados quando corre as encrencas lá.
E tinha 36 mil pessoas.
Não tinha ninguém.
Num lugar onde cai 500 mil de pessoas?
Convidados.
É.
Convidados. Uma Kombi levou. Levaram uma Kombi, estacionaram e desceu. Sim.
Então tá errado fazer corrida aqui.
Tá errado
fazer corrida.
Acho, alguma coisa me disse que foi do LSE. Acho que foi o último ano.
Eu também acho.
Que adorna em volta mais provável.
Edgar, vamos falar um pouquinho aqui da... Já a gente vai para o intervalo, mas ainda não vamos, né? Bom, sexta-feira, Nelson Piquet completou 60 anos.
Que beleza, hein? Longa vida para o Nelson.
Longa vida para o Nelson.
Obrigado, Nelson, por tantas alegrias e enfim.
Você teve muito tempo com ele, né?
Muito. Como a carreira dele inteira, né?
Inteira.
Desde o começo, desde McLaren. McLaren. Mas teve um antes que eu estou querendo me lembrar. Antes da McLaren teve uma outra encrenca.
Teve. A gente tem aqui a biografia dele. Se clicar aqui no Nelson Piquet, nós vamos ter a biografia dele.
Foi muito legal. Foi bacana. Foi muita alegria. E sempre na dele, né?
Exato. Primeiro carro dele foi Ensign.
Nossa, é verdade.
Tá aqui, ó. Esse Ensign aqui, ó.
E é isso aí.
Olha o capacete dele aqui.
É.
Aqui no Brasil ainda de
Super V.
Super V?
É, de Super V.
Esse aqui, se eu não me engano, é o Giba.
Que é o cara que fazia o motor.
O cara que fazia o motor pra ele.
Era muito bom.
Muito bom, né? Conheci bem o Giba.
Naquela época tinham dois caras bons, era o Giba e o Amador.
Isso.
Né? Paulo era Amador. E Amador fazia motor do Guaranazinho, do Fabinho Sotomayor. E o Giba português fazia o motor do Nelson, depois também fez motor pro Ingo há muito tempo.
Toque.
Giba era do ramo, era ainda do tempo dos preparadores.
Isso.
Porque existem preparadores e montadores, são diferentes, né? Então.
Hoje ele tá no Paraná, o Giba.
Foi pro Paraná?
Foi pro Paraná.
No Paraná. Nunca mais vi o português. Gostaria de encontrar um cara muito competente, uma ótima pessoa. E legal, Nelson, acho que deu uma sequência legal, porque no pós-Emerson a gente corria o risco também de ficar meio órfão, né?
Corria, né?
Mas ele já vinha atropelando bem na 3.
Na 3.
Então, mas e gozado, desde que nós conhecemos o Nelson, quando a gente corria assim de carro turismo aqui no Brasil, em Brasília, enfim, que a gente fazia os brasileiros, eu encontrava o Nelson, ele corria, quantas vezes ele correu com o Maverick, com o patrocínio da Crush, que era um refrigerante que tinha.
Eu lembro.
Crush.
Então, virou Fanta.
Exatamente, virou Fanta. E inclusive uns 1000 quilômetros, umas 12 horas uma vez, a noite inteira, junto com ele, enfim. E o Nelson sempre foi isso, sempre na dele, sempre pesquisando muito. Acho que um cara muito importante que entendeu o Nelson direitinho e fez uma ótima parceria, até porque também a simbiose foi muito boa, foi um cara especial na vida dele, chamado Gordon Murray. Eu acho que se completaram, em função, sabe? Foi. Porque o Gordon entendia as decoladas do Nelson. É. O Nelson, quando o Nelson viajava, não dá pra... Todo mundo falava, não. O Gordon falava, let me see. É. Pegava a caneta e punha um rock na orelha, e CDC na orelha, e ia lá fazer as contas. Sabe que eu acho que você tem razão? Vamos experimentar.
Vamos experimentar.
Aí acontecia aquelas coisas que você via, né? Os caras tudo, então... Eu acho que isso sempre foi uma característica, uma assinatura do Nelson, né? É, tomar essas iniciativas. Aquela encurtada que ele deu na Williams, na Hungria, que ele encurtou e ninguém queria. E o outro só ficou sabendo porque ganharam, porque não iam nem contar.
Nem contar.
É, eles foram de madrugada.
Madrugada.
É, ele e os três Meca.
Espera para contar isso depois do break.
Ah, after the break.
Isso, até já, pessoal.
Minha mãe sempre me falava que uma mulher prevenida vale por duas. Por isso, eu tenho 1 milhão de coisas no meu porta-malas. Um dia, indo pro casamento do meu cunhado, Fernando.
Meu irmão.
Meninas de damas de honra. Aí um toró daquele. Se não fosse pela capa, pela galocha, pelo guarda-chuva que eu tinha, a produção tinha ido por água abaixo, não foi?
Verdade.
Patricinha, ficou bonita na foto?
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante pra você. Como o Allianz Alto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
A gente estava falando do Nelson Piquet, e o Edgar tem uma história que o Piquet fez lá
do
em Piquetão, Hungria.
Umas 200, mas essa foi de mestre.
Essa foi de mestre.
Porque naquela época, imagina, você fala uma coisa dessa para o Patrick Head, você imagina, era pecado, tem o venial e o mortal.
É.
Não era nem, imagina, era mortal ao quadrado.
É.
Então, e o Nelson tinha convicção de que ia funcionar. Passou a mão nos meca, foi de madrugada, 4 horas da manhã e tum!
Encurtou o carro
para
correr no cartódromo da Hungria.
É, quase 2,5 centímetros. E zíper. Aí o carro virou um demônio na corrida. O carro virou um demônio. E o Patrick Henry coçava a cabeça, mas a performance do cara é completamente diferente. Metia uma luneta no outro, lógico, que virava, era uma encrenca. Parecia um Mickey Mouse. Assim. E ele olhava, mas engraçado, esse cara está mais curto. É uma impressão, vocês estão loucos. Depois, na hora de medir, é que pegaram o gato. Não, mas o cara está mais curto, hein? Aí, demos uma experimentada. O Nelson tinha coisas assim de outro planeta. O Nelson tinha coisas assim. Além de gozador, do gozador que era, que alegrava qualquer ambiente.
Né? É verdade.
Agora, assim, durante muito tempo, incompreendido, mas também não perdia 10 segundos de sono. Viu?
Não.
Ganhava prêmio limão, coitado, estava tão preocupado.
É.
A gente ficava, Nelson, os caras estão esperando lá. Ah, deixa eu esperar, deixa eu saco. Mas sim, porque vinha aquelas pedradas tradicionais. E o Nelson realmente tinha dia que ele não tinha saco para aguentar. Tem piloto que não aguenta, mas sabe, ele não aguenta. Tem piloto que é político, não. Faz, não, não, veja bem, na realidade, é 2 e 2, porque a cegonha, quando ela decola, até ela chegar na terra, o bebê vem envolvido e o peso no bico muda o coeficiente e a tendência da cegonha para! Para! Você acha que o Nelson vai ter saco para explicar?
De jeito nenhum.
Isso
jeito
quando nenhum. Ainda era pole ou quando ganhava. Você imagina quando eu tomava um lunetão no dedo do pé. Era impagável. Foi uma época maravilhosa e, nossa, muita saudade. Enfim, foi bom, foi bom. Legal que a gente... Bacana para quem... Eu só lamento que a juventude de hoje não pôde viver essa sequência, né? Do Emerson, do Piquet e do Ayrton. Mas na sequência. Foi muito legal. E aí a gente acaba se
E por isso o Rubinho, o Felipe Massa, só sofre um pouco.
Não, vamos pagar a conta.
O
cara manda a fatura em cima, entendeu? Não pode olhar de lado. Se olhar de lado, já toma ferro.
Mas
é o preço, né? E sabem disso.
É.
Porque sabe onde moram, sabe onde nasceram, conhece as cabeças. Então não tem do que reclamar. É ver se foi depositado no banco, tá bonito, prepara a aposentadoria, só se segue a vida.
É isso. Vambora. Aí, é isso aí.
Mas Nelson, parabéns. Nelson.
Parabéns.
Obrigado por tudo, Nelson. Valeu, viu?
Valeu.
Se pudesse reviver tudo de novo, sem dúvida essa fase eu gostaria de passar novamente.
Quem quiser ver a biografia do Nelson que nós temos aqui no Auto Racing, vai aqui em Fórmula 1, né? Vai baixar esse... Baixa esse menu embaixo, você vai até aqui, ó, Engenhos da Fórmula 1. Por enquanto, o que está bonito aqui é só o do Piquet, o do Emerson e do Senna, nós ainda vamos acabar de fazer. O texto está pronto, aí clica aqui no Piquet e vai entrar aqui e vai ver toda a carreira do Piquet, com fotos, tem vídeo. Tem aquela disputa com o Senna na Hungria, que foi, na minha opinião, essa disputa... só é tão boa quanto aquela do Villeneuve com Arnoux e Jean Prenoir.
Só que aquela teve uma sequência. Foi um momento.
É. E até a última foto aqui que a gente colocou dele com o Moreno.
Esse é outro grande faixa. Viu?
Os dois na Benetton. E aqui essa foto, que pra mim é uma das fotos mais bonitas que tem no Piquet.
É mesmo. Não, sem dúvida. Sem dúvida.
Bom, é isso aí. Bom,
muito bem.
Edgar, nós temos aqui algumas coisas que são... Williams foi a equipe que mais evoluiu de 2011 para 2012, a gente já sabia disso.
Pelo menos parece, né? Pelo que estava andando até da época de Cosworth para cá, melhorou muito.
Muito.
Você vê, ela melhora numa fase e piora na outra, né? Porque agora tem o Tom Wolff, então precisa torear o cara.
Precisa
torear o cara, porque você tem ideias radicais. Vai para casa, Tom. Mas enfim... mas sem dúvida, isso eu acho que isso é muito claro. Para quem acompanha já sabe que foi mesmo.
Você vê, nessa época, no ano passado, se eu não me engano, a Williams conseguiu 1.325% mais pontos,
tá vendo?
Do que nas 11 primeiras corridas de 2011. Né? Então, por isso, eles. É uma análise baseada em números apenas, né? De ano passado em relação para esse.
Mas então, Júnior, com essa performance do carro, me remete uma vontade de ter visto o Rubinho mais um ano lá.
Sim.
Não é para ser campeão do mundo, ganhar todas as coisas. Eu só queria ver.
Também.
Tá bom. Ou ele com o Bruno, ou ele com o Pastor, que continua. Eu gostaria muito de ver o Rubinho com esse carro.
Também.
Interessante acompanhar, ver agora um carro com outra motorização que mudou o carro conceitualmente, o carro responde de uma maneira diferente. Então, nessa hora, eu queria ver quanto ia pesar a experiência dele. Só por curiosidade, como nós vimos outros pilotos, que você vê, por exemplo, na época em que o Felipe se afastou, pegaram todos os pilotos reserva, pilotos de plantão, na portaria, puseram na Ferrari, último. Atrás das Andrea Moda, o que tivesse hoje está atrás do Cartequia, do Espanha. Nós tivemos chance de ver, você viu.
Vimos.
A gente tira o turbante, não imagina o que... Não, eu gostaria de ter visto.
Colocaram até a Fisichella que estava andando, estava correndo naquele ano.
Não tirou nem o macacão da última corrida, veio com o mesmo macacão, sentou no carro e... Ó, então...
Tinha feito até pole o Fisichella.
Júnior, então, para quem gosta, isso te traz uma vontade de ver uma performance. Eu gostaria de ter visto.
Eu também.
Continuar, só para ver o que ia dar. Tá bom, ia ficar em quinto no campeonato no final do ano,
que seja.
Eu não ia perder o meu sono por causa disso, tá certo? Mas eu gostaria de ver.
Muito
acho que é uma...
menos ele.
Que pena que trocou justo nessa hora. Quer dizer, deixaram a bucha do carro com o Cosworth e na hora do bem bom...
Ele pegou o pior carro da Williams.
Sem dúvida. Então, por isso é que a gente fica com aquela vontade de ver. Como muita gente, sabe, tentou imaginar o Ayrton correndo com aquele carro do Prost e do Mansell na Williams. Que a FIA correndo proibiu na hora que ele assinou hoje, a FIA de noite proibiu.
Proibiu.
Os caras se reuniram, edição extraordinária, na Praça da Concórdia. Está proibido tudo.
Chega.
Proibiram tanto que voltou a suspensão do tempo das bigas, lembra? Com mola, ao contrário, tudo. Então, ficou aquele gostinho. Então, para mim, Júnior, eu tenho certeza para você e para muitos que têm curiosidade de observar uma performance, eu gostaria de ver o Rubinho andar com esse carro. Pelo menos faz uma sequência de 6, 7 por isso, só pra mim. Não, depois pode pegar a mala e embora, porque também ele não vai perder o sono por causa disso. Mas, legal, gostaria de ter visto isso.
Bom, aqui a gente tem aquela revista alemã Auto Motor und Sport. Fez aqui um ranking, né? Dos pilotos desse ano. E ela colocou aqui o seguinte, ela colocou que o melhor piloto do ano é o Alonso, até agora.
Obrigado, se ela não põe, ninguém ia saber.
Que eles deram uma nota média de 9,09, seguido pelo Vettel, a revista alemã, hein?
Isso.
Com 7,64, depois Hamilton, Raikkonen e Schumacher foi em sexto, com 6,74.
Porque a revista é alemã. Até o resto está tudo dentro do que a gente tem acompanhado.
Cadê o Weber, que está em segundo no campeonato? Eu não estou vendo ele por aqui.
Mas então, aí entra a tal história das notas.
É.
Sabe, Júnior? Eu vou contar uma historinha pra você, pros amigos.
Ah, Pastorcito?
Pastorcito.
Penúltimo.
Pobrecito.
Pobrecito.
Será que ele fez? É. Será que foi que ele juntou uma guia e os caras tiraram a nota dele? Não, de repente, pô, tão de sacanagem com o menino. Bom, mas, assim, essa história de nota é muito relativa.
É
porque,
bem relativa.
Durante algum tempo, eles me pediram para dar nota na Autosprint, na época que eu fazia a Fórmula 1, então a gente, depois da corrida, tinha que recolher lá, passava lá no Diego, pegava para dar nota. Então, claro que a gente, quando você gosta, você se esmera em tentar fazer uma análise fria.
Lógico,
tá certo?
Lógico.
E tenta... Claro, eu não deixo de confessar que eu sempre puxei um pouco a brasa para a sardinha dos meus, né?
Como todos, né?
Exatamente. Eu puxo mesmo, não adianta.
Os ingleses fazem isso, os alemães acabaram de fazer isso aqui.
Então, mas alguns são muito descarados.
Ah.
E outros, às vezes eu vi algum jornalista dando nota que o cara ia de táxi para casa porque não sabia guiar automóvel. Oh. Aí você fica preocupado com esse cara vai dar nota.
Dando nota.
Mas enfim, e aí eu fiquei um pouquinho, depois de um tempo, eu fiquei meio... Mas tudo bem, você controla... Acho justo, eles puseram o Felipe em 17º?
17º.
Pela fase? Tá bom. É. Para eles deve ser justo. A fase realmente não é boa para o Felipe. Então, isso não é nenhuma novidade para ninguém, quem acompanha. Alguns entendem, outros não entendem. Alguns aproveitam para descascar, colocar toda a sua ira em cima. Outros entendem que é um momento difícil, que não tem mágica, tá certo? Seu Button tá aí para não deixar ninguém falando
sozinho. 12º no ranking
então,
deles.
Se alguém duvida das qualidades do Button, eu acho que não precisamos nem perder tempo para citar. Então, eu acho que isso é muito relativo. A revista tem o direito de fazer a classificação que ela quiser.
Não tem dúvida.
O importante para nós, pelo menos, eu tenho certeza, digo para nós, porque é torcer para o Felipe. Conseguir fazer duas boas corridas agora na segunda fase, tipo o Silverstone, para vingar o que você tanto espera, para que ele continue na Ferrari. Né? Ele precisa de duas boas corridas e resultados que ajudem a equipe no Mundial de Construtores para ter aquela graninha que é importante, porque para mim esse campeonato não faz diferença nenhuma, mas para a Ferrari é importante.
Lógico.
E ele é empregado da Ferrari, tá? Ele está correndo atrás. Mas o mais importante é que ele tem consciência disso. Só que a Fórmula 1 hoje vive um tempo completamente diferente. Então, ele precisa acompanhar a toada. Acho que ele voltou. Deu azar na última corrida de não largar bem. Coisa que normalmente não acontece, que é o contrário. Ele larga bem sempre. De vez em quando larga. Agora, tem direito. Como todo piloto, larga mal.
Diga, você teve com ele, o que você achou?
Eu achei ele super entusiasmado.
Tá bem, né?
Claro que ele... Preocupado, qualquer piloto de Fórmula 1 é preocupado.
Não tem
só pelo fato de você sentar naquele canhão, você não sabe se vai chover em Spa. Só por isso já é uma preocupação.
É o Alonso que está preocupado. Está liderando com 40 pontos.
Exatamente. Até o Alonso fica preocupado. Mas assim, achei ele bem, bem consciente. Não, ele sabe que ele precisa de pelo menos de dois resultados bons. A configuração das contratações nesse momento é interessante, porque o Weber já assinou. Pro Weber, naquele momento, foi mais interessante continuar na Red Bull.
Que é o que eu faria se eu estivesse no lugar dele.
Dois, porque também de bobo ninguém tem nada. Então, mais pontos que o Vettel, a equipe olhando com certo carinho,
Lógico.
Mas ali também para tomar um pé na bunda é rapidinho.
Muito,
né?
Rápido.
Mas ele arriscou do que tem que fazer banco na Ferrari e os caras olharem, pô, mas banco para você, porque banco faz pro Alonso lá, né? Então fazer banco, ajustar a pedaleira. Então ele pensou, bem, eu acho que ele fez certo. E eu posso estar enganado, mas dificilmente. Hoje eu acho que o Button sai da McLaren.
Não, de jeito
dificilmente.
Nenhum, de jeito
eu
nenhum.
Acho que aparelha Button, Lewis Hamilton continua.
Eu
mas,
também acho.
Enfim,
também.
Sobra o Kovalainen, que poderia ser uma sombra, mas também a Ferrari precisa tentar capitalizar um pouco alguns aspectos que talvez para ela, no andar da carruagem, se o Felipe conseguir dois bons resultados,
eu acho.
Manda bala, continua lá. Embora eu continue dentro da minha linha burra de que uma equipe boa se aparecesse, seria bem legal para o Felipe, mas por questões psicológicas. Casa nova, gente nova, engenheiro novo, sabe, 7 anos. É tipo aquele casamento que de 7 em 7 anos o nego troca.
É.
Tá certo? Porque se não trocar, vai cair na rotina. E não é todo mundo que está preparado para a rotina, entendeu? Rotina é uma coisa que, se não for administrada, vira de cabeça para baixo. Então, eu acho que essa é uma realidade. Agora, quanto à revista, esse é um ponto de vista dela. Eu ficaria muito contente se as nossas revistas aqui no Brasil colocassem o Felipe em 6º, 7º, que eu acho que seria uma, assim, em função do momento, do que ele viveu, do que ele passou e do que ele está tentando correr atrás. E do principal, do companheiro que ele tem. Porque uma coisa é você ter pilotos teammates, outra coisa é você ter Dom Alonso de Las Astúrias.
Aí que tá, né?
Isso tem um
peso. A comparação é muito cruel.
Então, a comparação é cruel. Então, eu espero que as nossas revistas, quando faço, sejam um pouco mais condescendentes. Analisem com mais frieza. O momento do cara não foi fácil. Veio de uma panca, saiu não se sabe de onde, daquele momento difícil. Quando podia se levantar, tomou um Alonso is more than fast with you, que aí acabou de mesmo nocautear, porque aí pegou na ponta do queixo, voltou, dormiu, o juiz abriu contagem. Tá certo? E os caras que fizeram jogaram a toalha, aí acabou a luta. É. Então, para você se levantar, com as configurações dos carros que tem, sendo que o principal é que o cara que corre com ele é um animal. Acelera muito.
Muito, muito.
Então, não é aquele meio de alto. O cara só tem altos.
Isso.
Não tem altos e baixos.
O
problema é que
alto.
O cara só tem altos. Então, você precisa estar em alta, um pouquinho mais alto que o cara. Então, quando você é 2 décimos mais rápido que o cara, você tem que comemorar muito. Porque isso não é sempre que acontece durante um ano. Não é para o Felipe, é para qualquer piloto. Põe o seu Schumacher lá, põe o seu Vettel lá, vai detonar um arroz doce com canela pelas bordas da sobremesa. Enfim, é o que eu acho.
É isso mesmo. O Nelsinho passou mal com ele lá na Renault.
Nossa!
Né? Não teve um companheiro de equipe até hoje do Alonso que tenha estado bem, a não ser o Hamilton, porque o Hamilton era filho da McLaren.
Isso, né? Exatamente. Você viu o que que deu? Ele pegou o boné dele e falou: até logo.
Foi.
Que chamar na merda!
Exatamente.
Tá certo, Júlio?
Então não é fácil.
E você vê que não só você lembrou esses aspectos interessantes, como o Grosjean entrou em parafuso. O Grosjean está em órbita de Plutão até hoje.
Exatamente.
Agora que ele está voltando.
Achava-se que tinha que acabado.
Uma outra chance para ele. É. Caiu do céu, porque ele se matou naquela aventura com o Dom Alonso.
Foi.
Tá certo? Com o Briatore totalmente voltado para o Alonso. O resto era para o Grosjean. Olha o que o Grosjean fez. Nada. E aí fritou a cabeça. A sorte é que pegou uma equipe boa na GP2, ganhou, deu uma levantadinha e caiu na Renault.
Deu sorte.
Deu para recuperar. Então, por isso que eu às vezes perdoo algumas escapadas. Que é normal, a pressão é muito grande.
Muito grande.
Você se achar.
Lógico.
Você tem 22, 23, 26 caras que não são bobos. Você pega o carro e põe num carro bom, você vê que o cara vai te encher o saco.
Lógico.
Ele não enche o saco porque ele tá de HRT lá atrás.
Sim.
Tá certo? Põe ele na segunda McLaren. Põe ele na segunda Williams, vê como o cara vai encher. O cara vem na jogada, olha o cartel do cara. O cara não é bobo, olha o que ele fez lá atrás com os carrinhos bons.
Não, lógico.
Só que ninguém considera isso.
Então,
fica ruim, né, Júnior?
Bom, o Newey está dizendo aqui, ele afirma que os motores farão diferença a partir de 2014. Ou seja, hoje não fazem diferença, ele quis dizer.
Em primeiro lugar, a bênção.
É.
Mas concordo com ele, concordo. Aliás, nós estamos até conversando isso, né, Júnior, no último programa. Sem dúvida, isso é importante. E hoje, até mesmo porque, como a gente comentou, isso que fizeram esse escândalo que a Red Bull faz, de mexer na mapatura para tirar um pouco de torque, todos eles fazem. Porque toda a equipe tem um engenheiro só pensando nisso. Eles têm engenheiro. Escuta, mais do que a Pirelli fornece o pneu e dá toda a assistência. O Vettel foi fazer curso, fez pós-graduação na Pirelli na Itália. Toda equipe tem engenheiro de pneu.
De pneu.
Cada equipe tem o seu engenheiro de pneu. Quando não tem dois ou três.
É.
Os caras só estudam borrachiclete, é tudo só, os caras só estudam isso.
Só isso.
E os caras... Não, vai dar 29 voltas. Dá 12. Ah, não, esse pneu dá 5, dá 37. E os caras... Você imagina agora os caras que não fazem isso, Júnior. Então, acho que Newey... E é verdade. E hoje está muito carregado na aerodinâmica. Então, talvez, com o próximo regulamento, o engenho possa... se manifestar.
Opa.
Então vamos ver quem é que sai na frente. Como não tem bobo, vai ser engraçado.
Principalmente no primeiro ano, né?
É o ano que tem que aparecer as quebras.
Isso.
Mas é aquilo que nós falamos, os caras já estão no banco quebrando o motor.
Já
tem carro com fórmula andando escondido lá com o motor, em Valelunga. Pode ir que já estão. Ninguém vai pegar de calça curta.
Né?
Diz, férias da Fórmula 1. Tá, me engana que eu férias. Não, todos na praia de guarda-sol tomando caipirinha. Tá bom.
Só um update sobre Austin, sobre o GP dos Estados Unidos, né?
Nossa, olha que linda.
É bonita demais
que
a pista.
Que coisa, hein? Da noite pro dia, hein?
Nós colocamos um vídeo do um dos carros de...
Olha esse pedaço aqui que lindo, que vai lá para baixo, sobe no horizonte,
Nós colocamos um vídeo de um uma câmera on-board num carro desses que tá fazendo a pista, sim. Devagarinho, deu para ver a pista parece bem legal mesmo, viu, Edgar? A pista parece bem bacana.
Super
mesmo.
Pensada, com, olha as áreas de escape, tudo pensado, que beleza, né?
E tá indo, viu? Tá, muita gente trabalhando, com certeza eu acho que vai dar tempo, não vai ter problema nenhum.
Não sei não, porque essa altura do campeonato eu já saberia, Júnior.
É, eu saberia.
Já tinha ligado para tio B, falei, meu, arremete, sabe, porque esquece.
O única coisa que tem aqui, que eles estão esperando alguma coisa do estado lá,
sim,
do técnico.
Sim, pegar algum de volta, porque deve de sócio, deve ter ido um caminhão. Foi de betoneira de dinheiro.
Foi.
Encosta
foi.
O caminhão, gira o tambor e despeja. Um despejava concreto, o outro despejava dinheiro. Não fica isso aqui.
Não fica.
Isso,
eles estão fazendo uma certa pressãozinha, né, para o estado dar uma força, porque por enquanto é tudo privado. Por enquanto não teve um centavo aí do estado.
Ô Júnior, eles ainda estão com resquícios da bolha.
É, ainda estão com resquícios da bolha.
A bolha que está louca para vir para cá. Porque aqui tem apartamento de 200 pau que custa um bi e meio.
Edgar.
200 mil reais custa um bi. Edgar. Olha, essa treca explode.
Edgar, eu acho que falou tudo.
Olha.
Tá ridículo.
Tá ridículo.
Tá ridículo. Não, preço de imóvel aqui tá ridículo.
Olha que explode.
Cuidado, hein, pessoal.
Aí corre no banco para fazer o financiamento, mas não paga o banco, né? Buscar o prejuízo pro banco, ó. Então, cuidado, apartamento de 200, 300, 400 pau custa um bi e meio.
Puta,
que
e
isso?
E aí o banco vai vender só pela diferença do que você deve. E os outros apartamentos do mesmo prédio, que o cara pagou um milhão, vai valer 200.
Exatamente, o cara vai ficar feliz da vida.
Muito.
Já vimos esse filme na Espanha e aqui.
Aqui começou aqui.
Não, se bem que aqui não, fora daqui. É. Naquele país em volta do Texas. Tem um outro país ali.
É verdade.
Aqui é um outro país.
É verdade.
Já vimos esse filme, todo caso.
Todo caso. Vamos para as perguntas, vamos lá para as perguntas.
Bora lá.
O Kiko Stone. Grande Adalto, grande Edgar, caros confrades, ele manda três fotos aqui do Racing Festival, mas que como eu não estou logado, então enquanto eu vou tentar me logar, Edgar, para mostrar as fotos, Edgar, o que aconteceu ali com o Christian e o Guerin?
Ah, eles estavam disputando posição, o Guerin largou bem, o Guerin, ele nessa férias da GP2, né? Ele, o ano passado já tinha feito essa prova aqui de Interlagos, tanto é por isso que o Felipe estava aí também. E o Guerin veio participar da prova, até para, enfim, se manter aquecido, né? Então, na disputa ele e o Christian, quando chegou no bico de pato, o Christian desceu. A imagem de fora que deu para ver depois no slow. Porque na hora você vem olhando o monitor, mas você está vendo um todo. Depois no slow, quando repete a imagem, é que você começa a ver os detalhes. O Guerin acabou empurrando o Christian no bico de pato. O Christian entrou, o Guerin vem reto e dá na porta traseira do e depois eu fui ver no replay com calma, você vê que ele vem com a roda reta. E aí você remete, ou foi algum problema de freio, alguma coisa aconteceu que ele chumbou o Christian.
O Christian foi primeiro do campeonato.
Estava dois pontos na frente do Cacá. E voou, porque agora o Andrezinho pulou, o Cacá está um ponto atrás do Andrezinho e o Christian está 10 atrás. Mas tem descarte, mas o Christian já voou o motor em Curitiba.
Já tem o descarte lá.
Já, e o Andrezinho vai ter que descartar ponto alto, porque ele só tem bom resultado. Então, a menos que ele quebre o motor agora em Brasília, aí ele pode descartar essa.
Tá.
Entendeu? Mas se ele chegar no, e quando ele, o Andrezinho quando chega, tá sempre entre os três primeiros, descarta ponto alto.
Aí,
entendeu? Então.
E o Cacá vai ter aquela pancada que ele tomou na última corrida.
O capotão. Que nós passamos o capotão.
Que eu vi na internet realmente.
Você viu que panca só?
Que
o amigo não tinha nada que tocar o bico do carro ali. Tocou de alegre. Tocou de alegre. A ocasião faz o profeta. Enfim,
não é, Diga?
Opa, mas é. Mas a corrida foi muito legal, adorei. As duas provas foram muito boas. Rapaziada, teve umas encostadas boas, interessantes, mas turismo encosta mesmo. Se você não tomar. Já naturalmente turismo encosta.
Sim.
Até porque você tem lata, gaiola, então você sempre abusa um pouquinho. E apoia mesmo. Sim. Agora, também para dar, aí também já é meio difícil, né? E o Cacá acabou pagando o preço, porque não conseguiu o carro novo, e aí não tem equipe do Matheus, teve que recuperar toda a barata. Trabalharam, tá certo.
Não é fácil recuperar aquela pancada.
Não é, alinhar tudo direitinho, você tem que botar o alinhamento a zero de novo, né? Você viu do jeito que foi capotando, cada hora que dá o monobloco vai deformando, né? Depois, para botar no alinhamento direitinho, tem que botar no mocap direitinho para alinhar, é desagradável.
Nem fale. Edgar, a gente, você soube o que aconteceu aqui com um piloto aqui do Brasil?
Aonde?
Tomou suspensão de 2 anos.
Ah, sim. O lá de Curitiba, o...
Tô procurando aqui.
Não, estou virando o Antônio da memória. Foge tudo.
Não, mas é que é muita coisa pra gente lembrar. Muito nome, muita categoria.
A CBA parece que confirmou, né?
Confirmou.
Foi um negócio de doping, não foi?
Foi, ele não quis fazer o exame.
Isso, isso.
E então ele foi suspenso 2 anos. Já eu vou achar aqui. Nossa, quanta notícia.
Não, você vê que não falta notícia aqui no outro mês, hein?
Não falta. Só que eu não estou conseguindo achar qual piloto é. Bom.
Bom, mas então voltamos ao Kiko Stone.
Voltamos ao Kiko Stone. Ele colocou 3 fotos, que ele teve lá em Interlagos, né?
Ah, legal.
Colocou 3 fotos do Fiat, colocou das motos também. É. As corridas de moto foram legais, Edgar?
Muito. A corrida foi bem legal. Wesley Bertoni, absoluto. Nossa, esse menino anda muito bem, viu?
Né?
Muito bem. O Joãozinho Cima, para variar, coitado, caiu no bico de pato, porque... outra vez deixou para frear muito dentro, porque ele estava na cola do terceiro colocado, do segundo colocado, que era o líder do campeonato, né? O Pretel. Mas aí deixou para montar no freio muito em cima do bico de pato e deitou. Sabe? Trancou, ele aliviou e deitou, a frente saiu de baixo e aí chão. Teve jeito. Tomou outro tombo. Mas a moto foi bem legal. E assim, uma vitória. E o Pretel usou a cabeça. Até porque pela pontuação que ele tem, e não precisava se expor para tentar chegar. Porque a única moto que estava no chão, era a do Wesley mesmo. Estava no chão, não balançava, não vinha banana em freada, nada. Ele conseguiu um ajuste, um pente fino nela, sabe? Porque a moto estava muito boa. O resto vinha muito balançando em freada e você fica muito vendido. Então, acho que a corrida, a prova foi muito interessante, a vitória justa. E com isso, acho que ainda faltam 2 etapas. Nós teremos 8 e 9 ainda Brasília. E depois, 4 de novembro, Santa Cruz.
Santa Cruz.
Que é vira-vira. Então, de repente, pode incendiar. Porque o Pretel agora precisa mais jogar com os pontos. Ele precisa jogar. O Brunheroto, doido, tem que vir pro tudo ou nada. Tem que vir para cima. Até porque ele cozinhou o galo, porque ele viu. Se eu for, eu vou tomar o chão. Então, sabe, estava muito quente, esquentou muito ontem, já estava muito quente, e o pneu começou a telegrafar de que vou perder a aderência. E quando o pneu telegrafa e você não entra na dele, ele te joga no chão mesmo, não tem? Então eu acho que o doido maneirou para chegar em terceiro, continua na briga, e é um cara que pode tentar atropelar agora no final. E o Diego só precisa chegar. Que do jeito que ele está andando, ele está sempre entre os 3 primeiros.
Tá, né?
Porque, e o Wesley agora vai para a condição de tudo ou nada, ele vem para o que deve e é. Ele vem pro tiro final, entendeu? Então a corrida foi muito interessante. E essa Copa R1 me impressionou. Foi muito legal, porque o foguete é sensacional.
Edgar, para terminar, a gente tem aqui uma confrade aqui, mandou o Ricardo Soares. Mandou aqui o seguinte, olha. Hoje eu tenho uma notícia muito boa, fiz seguro do carro pela Aliança.
Ai, que bom.
Fiz uma cotação com as seguradoras mais top. Por incrível que pareça, aliás, foi 50% mais barato que a principal seguradora.
Uau.
Do país. 50%. Ele fez certo, seguradora top. Top, a Aliança compete com as seguradoras top, não com segurinho.
Claro.
Muito bom, Ricardo, acho que você fez um ótimo negócio.
Foi até comemorar com a família aí.
Comemorar com a família.
Que beleza.
Aqui, tá parecendo fogo de chão isso aqui. Todo caso,
tá com jeito de fogo de chão?
Tá, né? Ele mandou uma pergunta sobre aviação, Edgar. Hoje, para se formar piloto comercial, você precisa de 150 horas de voo ao custo de R$370, ou seja, 56 mil.
Exatamente.
Tem carreira para um cara de 35 anos se formar agora com essas 150 horas? Ele encontraria mercado, Edgar?
O Rick, é complicado. Bom, você já deu o tamanho da grana, né? Hoje o resumo dá, precisa ter muito para fazer essa carreira.
Precisa mesmo.
Mas quais são as suas ambições? Chegar a comando, você precisa pelo menos de 10 anos. Vai chegar, se você começar agora, se formar agora, se conseguir uma boca para começar como copila, vamos usar um nome mais sofisticado, é primeiro oficial, first office, você precisa de, no mínimo, se você for um super, né, um super copiloto, 10 aninhos aí, né? Você vai chegar com 45 em comando, né? Mas, na realidade, eu precisaria saber quais as suas ambições. Porque copiloto forever, eu acho uma profissão maravilhosa, mas claro que quando você... O sonho de todo mundo é sentar na cadeira da esquerda, isso não tem a menor dúvida. Agora, como infelizmente no nosso mercado competitivo, até porque o mercado continua aberto, tanto é que abriram para trazer pilotos de fora para cá, né? Mas não deixa de ser uma tentativa. Se você conseguir fazer o seu curso agora, você não esqueça depois das suas horas, né, do comercial, do pinga-pinga que você vai ter que fazer, vai ter que entrar no pinga-pinga, ter sorte de ser admitido numa boa empresa. Hoje nós temos ótimas empresas aí, nós temos a Azul, a Tripta, ele aí achou, seu Feldman. Obrigado, meu irmão. Então, Rick, não é fácil, mas se você gosta, voar é uma maravilha. É uma coisa, você precisa ter ambição, tem que estudar muito. A vida é uma vida muito puxada, a família precisa ajudar muito, porque você nunca vai estar aqui. E assim, tem que ter mesmo paixão por estar lá em cima, sabe? E superar todas as dificuldades. Se você conseguir superar, se você fizer uma carreira boa, em 10 anos você chega a um comando de um 37NG aí. Não tá mal, né? Porque, pra mim, desculpa, eu sou boingueiro. If it's not Boeing, I'm not going. Então, não, é verdade. In Boeing we trust. Não adianta. Então, de preferência, Boeing. Nada contra Airbus, mas sou banheiro de nascimento, tá bom? Boa sorte, Henrique. Obrigado. E parabéns aí pelo belíssimo seguro. E, ó, que é a melhor coisa
que eu fiz.
Fez um super seguro com 50% a menos. Essa é a verdadeira malandragem. Abraço, Henrique.
Abraço. Bom, só para terminar, então, foi o Alceu Feldman que foi suspenso. Ele não fez o antidoping e, de acordo com a CBA, que o SJD seguiu o regulamento da Agência Mundial Antidoping, que prevê a aplicação da pena máxima em caso que o atleta se recuse a fazer o exame.
Bom, ele vai recorrer, né?
Vai recorrer.
Não, tem que recorrer, porque também precisa ver se não tem alguma medicação.
Lógico.
Eu conheço o Alceu e, assim, nunca tive nenhum indício de ver ele ligado na tomada.
Eu também acho.
Principalmente o Alceu. Tem caras que a gente sabe que está mais ligado na tomada que ele. Aí. Mas, sei lá. De repente, sabe alguma medicação que, se tiver na lista, não tem choro, né? Mas,
diga, até segunda-feira que vem.
Até segunda-feira.
Até segunda, confraria. Tchau.